Já foi apresentada a denominada unidade de missão que vai conduzir a candidatura da cidade da Guarda à capital europeia da cultura em 2027. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aproveitou a presença do Ministro da Saúde em Ceia para sensibilizar o titular da pasta para a falta de enfermeiros na ULS da Guarda. Marisa Santos foi eleita Presidente da Federação das Mulheres Socialistas do Distrito da Guarda.
Feira do Queijo Serra da Estrela, dias 17 e 18 de março, em Forno de Algodres. Provas de queijo, concurso de ovinos, mostra do cão Serra da Estrela, artesanato, produtos locais, jornadas técnicas, visitas guiadas a queijarias, festival etnográfico e muita animação de rua. Dia 17, espetáculo musical com sons do Minho. Dia 18, festival de folclores. Feira do Queijo Serra da Estrela. Tradição, cultura e saberes seculares na produção do genuíno queijo Serra da Estrela. Dias 17 e 18 de março, o melhor queijo do mundo espera por si em Forno de Algodres.
Você tem as ideias. Nós temos tudo o que precisa para dar forma ao seu jardim. De 1 de março a 9 de maio, descubra o novo catálogo de motocultura na sua loja Bricomarché.
Corta relva a gasolina McCulloch, 120 cm cúbicos, apenas 299,90€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
Manhã de terça-feira, hoje é 13 de março. Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, podemos contar um dia de céu em geral muito nublado, com boas abertas durante a tarde nas regiões norte e centro. Períodos de chuva em geral fraca, em especial até meio da manhã. Queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros de altitude, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela. O vento vai superar moderado, temporariamente forte nas terras altas, ainda a contar com uma pequena subida dos valores da temperatura e nevoeiro ou neblinas matinais em alguns locais. Atualizamos temperaturas a esta hora. Os termómetros na Guarda marcam 8 graus, Viseu está com 10 e Castelo Branco com 11 graus. Agora são 8 horas e 34 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na IEF, em simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. Já foi apresentada a denominada unidade de missão que vai conduzir a candidatura da cidade da Guarda à capital europeia da cultura em 2027. José Amaral Lopes, ex-secretário de Estado da Cultura, vai ser o coordenador de um conjunto de personalidades, como o vice-reitor da Universidade de Salamanca, Rui Jacinto, o representante da Universidade de Coimbra, André Barata Nascimento, vice-reitor da Universidade da Beira Interior, Fernando Carmino Marques, representante do Instituto Politécnico da Guarda, João Mendes Rosa, diretor do Museu da Guarda, e Vítor Afonso, programador do Teatro Municipal da Guarda. O presidente do município, Álvaro Amaro, diz que a candidatura é consciente e ambiciosa.
Vamos travar naturalmente este caminho que definimos, sabemos da sua dificuldade, sabemos que temos uma competição, vamos travar essa competição de uma maneira muito consciente, mas também com uma grande ambição. É uma competição consciente por parte do município da Guarda e ambiciosa.
Álvaro Amaro sabe que há outras cidades com os mesmos objetivos, mas assegura que a Guarda apresenta uma candidatura de um território transfronteiriço.
Sabemos que há naturalmente outras cidades também nesta competição, mas nós também sabemos as valias que podemos oferecer à nossa candidatura. Vamos desenvolver, de facto, um programa, um orçamento, um conjunto de ações, de envolvência, que permita afirmar este território. E quando falo de uma candidatura de território, não é apenas uma candidatura de território do interior. É uma candidatura de um território transfronteiriço. Queremos, com esta candidatura, chegar a um grande mercado dos 6 milhões de pessoas. E por isso é com gosto que temos hoje a trabalhar nesta unidade de missão a partir de hoje, a Universidade de Coimbra, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Salamanca. Além, naturalmente, do nosso Instituto Politécnico. Para além, naturalmente, depois de termos o coordenador da própria unidade de missão e dois técnicos, que são duas pessoas altamente qualificadas, têm feito um trabalho notável, o diretor do Museu da Guarda e o programador do Teatro Municipal da Guarda.
O Presidente da Câmara da Guarda quer disputar esta candidatura de igual para igual com outras cidades que anseiam pelo mesmo objetivo.
Possa ter uma afirmação cultural nestes 4 anos que nos permita, de consciência tranquila, do bom trabalho que fizemos, da nossa disponibilidade para investir nesta candidatura e podermos disputar essa competição de igual para igual, porque é essa a ambição que eu quero nesta candidatura. O que eu quero para a Guarda é ação e não reação, como eu sempre disse. Eu quero para a Guarda é uma ação com ambição, mas com os pés bem assentes, conscientes da dificuldade, mas é vencendo as dificuldades que nós nos transformamos, de facto, na grande cidade e grande capital transfronteiriça também, que cada vez mais a Guarda se assume.
Quem também falou aos jornalistas foi José Amaral Lopes, o coordenador da Unidade de Missão. O ex-secretário de Estado da Cultura referiu que a Guarda tem todas as condições para entrar nesta corrida à capital europeia da cultura, mas realça que a população tem de estar envolvida.
Aguardem todas as vantagens. É uma cidade do interior que tem ligações muito próximas. É uma cidade, se quer dizer, pela sua história, é uma cidade já de si, antes de haver União Europeia, é uma cidade transfronteiriça, sempre teve uma relação muito próxima, que ultrapassava as fronteiras nacionais, políticas e geográficas, uma relação muito próxima com Salamanca e com Coimbra também, ou seja, dois grandes centros de saber europeus e nacionais que nos orgulham e que são partes assumidas deste projeto, acreditam neste projeto. E nós acreditamos, mas também nos parece fundamental, e aqui a palavra fundamental quer mesmo dizer fundamental, a participação de todas as pessoas da Guarda. Isto tem que envolver as escolas, as instituições escolares, as academias, a ciência, as empresas, as IPSS, tem que ser mesmo assim.
José Amaral Lopes acredita que a população vai estar motivada com este objetivo que considera agregador e internacional.
Este projeto não é nenhum projeto político para as pessoas se afirmarem, é um projeto da Guarda, das pessoas da Guarda, que vai melhorar decisivamente a qualidade de vida das pessoas, vai motivá-las e, portanto, eu estou absolutamente convencido que vai ser fácil as pessoas apropriarem-se no bom sentido e agregarem. Isto tem que ser um projeto agregador, tem que ser ambicioso, tem que envolver, tem que ter uma dimensão internacional, não pode estar circunscrita ao território e eu penso que tem todas as condições para ser um sucesso. Instituições com séculos e séculos que já deram provas de prestígio e capacidade no domínio da ciência e do conhecimento, das universidades. Envolve o poder político transversalmente, já deu o seu apoio e a sua disponibilidade para apoiar. Envolvendo a comunidade, ainda por cima, tendo um contributo internacional, de uma universidade também prestigiada e com história de séculos, vai fazer 800 anos este ano, Salamanca, penso que temos atributos para estar confiantes e vontade para que seja um sucesso a candidatura.
Foram apresentados os nomes das pessoas que fazem parte da unidade de missão que vai conduzir o processo da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura em 2027. A escolha da cidade de Portugal ou da Letónia será em 2021. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aproveitou a presença do Ministro da Saúde em Ceia para sensibilizar o titular da pasta para a carência de enfermeiros na ULS da Guarda. Adalberto Campos Fernandes esteve em Ceia para visitar o Centro de Saúde e o Hospital de Nossa Senhora da Assunção. E os sindicalistas aproveitaram o momento para entregar uma missiva ao Ministro a reivindicar a contratação de mais enfermeiros para a ULS da Guarda e a alertar para a falta de meios a nível da rede de cuidado de saúde primários, como adiantou à Rádio F, Honorato Rebalo, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
Resolução do problema estrutural da grave carência de enfermeiros na ULS, da Guarda. E a exigência imediata é, desde logo, não compreender a decisão da ARS do Centro de forma administrativa de não fazer despacho positivo da necessidade de contratação imediata de enfermeiros, 25 enfermeiros, no âmbito do enquadramento orçamental para 2018 da ULS da Guarda, e também a exigência imediata de conversão de todos os contratos com termo, porque das contas que nós temos em cima da mesa, que é aproximadamente 130 enfermeiros necessários para as funções permanentes, e a exigência, nesse sentido, a conversão e desbloqueamento das autorizações para a contratação de novos enfermeiros. Naturalmente, também colocámos-lhe a premissa da falta de meios, nomeadamente no nível dos quadros primários, o caso das viaturas, a situação das equipas de saúde, ou no caso particular dos enfermeiros, no âmbito da intervenção na comunidade, junto do doente no domicílio.
O sindicalista referiu que o ministro até reconheceu parte das reivindicações feitas pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
Nas entrelinhas, reconheceu efetivamente das nossas reivindicações. Pese embora que na primeira abordagem, quando entrega do documento, tenha dito que até o LS da Guarda tenha sido bafejada com a sorte de ter tido mais profissionais de saúde. O que nós dissemos, o objeto no concreto da passagem de 21 enfermeiros em novembro de 2016 a contrato interminável, por isso, esperemos que nesse sentido positivo, colocámos-lhe a premissa da conversão dos contratos a termo, que atualmente são mais de 3 dezenas de enfermeiros. E aí já não teve uma resposta clara e objetiva.
Honorato Rebalo espera que o Ministro da Saúde tenha convicção política para resolver a carência de enfermeiros da ULS da Guarda.
O que nós entendemos é que sem haver recursos humanos e face à escassez desse mesmo, nós entendemos que é falta de vontade política, e inclusive dissemos ao Sr. Ministro que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses estava em articulação com o Conselho de Administração no processo de reivindicação para ultrapassar esta grave carência e esta carência que é efetivamente estrutural. Esperemos que o Sr. Ministro, quando até se dirigiu aos profissionais que estavam presentes de um bem-aja à moda beirã, efetivamente tenha a convicção política que só terá um bem-aja de parte dos enfermeiros da ULS da Guarda e dos sindicatos dos enfermeiros portugueses quando resolver esta grave carência que é necessária e forçosa de resolução imediata.
Honorato Rebalo pediu ainda a Adalberto Campos Fernandes que marcasse uma reunião informal com o Conselho de Administração da ULS da Guarda para que este se inteirasse das dificuldades que os enfermeiros e os restantes profissionais de saúde enfrentam no Hospital da Guarda.
Que marcasse uma reunião informal com o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu, enquanto enfermeiro, porque antes da condição de ser dirigente sindical, sou enfermeiro, sou profissional de saúde, que, ao serviço dos interesses públicos do Serviço de Saúde, bem das populações do distrito, e teria todo o gosto na nossa Hospitalar Beirã integrar na perspectiva do responsável político, mas para perceber das nossas dificuldades no cotidiano, de forma informal, vestindo a pele de utente do Serviço de Saúde. Naturalmente um sorriso, não sei o que poderá traduzir.
O sindicalista acrescentou ainda que estará do lado do Conselho de Administração da ULS da Guarda, mas pede que este seja mais reivindicativo junto da tutela.
Lançar o desafio ao Conselho de Administração, que tem que ser reivindicativo e terá sempre ao seu lado os sindicatos e enfermeiros portugueses, porque o reforço do número de enfermeiros não é só para colocar a premissa da segurança dos cuidados, que são necessários e fundamentais à população, mas também na dignidade profissional do maior grupo profissional que integra o LS da Guarda.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aproveitou a presença do Ministro da Saúde em Ceia para sensibilizar o titular da pasta para a carência de enfermeiros na ULS da Guarda. Marisa Santos foi eleita Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas do Distrito da Guarda. A candidata encabeçava uma única lista à sufrágio e obteve 356 votos, tendo entrado na urna 79 boletins brancos e 4 nulos. Após a contagem dos votos, Marisa Santos disse aos jornalistas que os objetivos passam por fortalecer o papel das mulheres na discussão dos vários assuntos relacionados com o partido.
Sim, eu pretendo lutar por todos. Não é por acaso que a minha moção se chamava Por Todos para Fortalecer a Guarda. Porque acho que só todos juntos, homens e mulheres, conseguimos realmente mudar o panorama, tanto a nível nacional como a nível distrital. Estarei cá para lutar por todos, estarei cá para lutar pelas bandeiras do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, mas não só pela igualdade, nós as mulheres teremos também uma palavra a dizer na economia, no desenvolvimento da nossa região e em todos os outros assuntos que podem parecer só da Federação, que é composta também por os nossos camaradas do sexo masculino, mas que nós também teremos opinião sobre eles todos, com certeza.
O facto de ter havido 79 votos brancos parece não preocupar Marisa Santos, a nova Presidente da Federação das Mulheres Socialistas do Distrito da Guarda. Diz que se trata de um voto do reforço do trabalho que tem pela frente.
Significam um voto de reforço do meu trabalho e de provação, acima de tudo, que para essas camaradas que desde já agradeço terem saído de casa, agradeço terem votado, agradeço também às camaradas que votaram e acima de tudo às camaradas que votaram em mim, mas também a essas dizer que eu cá estarei para provar que eu e a minha equipa faremos o melhor trabalho possível para que, se houver uma próxima, seja comigo ou com outra camarada, que realmente esses 78 votos deixem de existir, deixemos de desacreditar as mulheres, comecemos a acreditar em nós e sermos o principal motor de nós próprias, que muitas vezes não acontece.
Marisa Santos destaca ainda que as mulheres têm cada vez mais um papel ativo na política e dá vários exemplos.
Basta olharmos para as eleições nacionais e percebermos a quantidade de mulheres que são eleitas, a quantidade de mulheres que vão à frente como cabeças de lista para as câmaras, e se olharmos para o nosso distrito então, percebemos claramente que tivemos uma única mulher como cabeça de lista, a Esperança, em Pinhel, e muito poucas como vice-presidentes. Temos neste momento a engenheira Cristina, a Guiar da Beira, Fornos Algodres, embora não seja militante, não é camarada, mas é uma mulher, e não quero esquecer de mais nenhuma, mas penso que mais nenhuma enquanto vice-presidente. O que significa que, se olharmos para este panorama, percebemos claramente que o Partido Socialista, sendo um partido da igualdade, faz todo o sentido existir este departamento, talvez como um departamento transitório, como um departamento de afirmação.
Marisa Santos foi eleita presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas do Distrito da Guarda. A candidata encabeçava a única lista a sufrágio, obteve 356 votos, tendo entrado na urna 79 boletins brancos e 4 nulos.